Tá gravando?
Começando mais um Projeto Lumos aqui no PHDoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje continuamos a ler e comentar Harry Potter e o Cálice de Fogo. Chegamos ao capítulo 4, De Volta à Toca, que é o momento em que, como o capítulo diz, o Harry vai voltar para a toca, mas na verdade esse capítulo é mais esse pré, é a preparação da espera dos Weasley vindo buscá-lo na casa dos Dursley, né?
É, na verdade... É mais a espera, que nem você falou, do que de volta à toca, né? Porque ele só chega na toca no último parágrafo do capítulo inteiro. Então é mais a ansiedade para esperar os Weasley do que qualquer outra coisa. Ansioso, ele não aguenta mais ficar na casa dos Weasley. A gente comentou nos episódios passados a questão da dieta do Duda, né? Ele tá comendo mal, vivendo de bolo com poeira, e os Weasley vão finalmente resgatá-lo, e dessa vez de uma maneira oficial, né? Os Dursley sabem, ele não tem que escapar, tá tudo bem melhor, a vida dele eu acho que tá muito mais favorável aqui. O problema é que a família inteira fica bolada porque vai ter um monte de bruxo que vai chegar lá de repente. Então, é um dia de... Assim, é um capítulo todo escrito em torno da tensão, né? A tensão do Harry, porque tá esperando, tá ansioso, quer que o tempo passe logo. E a tensão dos Dursley, porque vão receber uns bruxos ali, não sabe como eles vão chegar, que roupa que eles vão estar usando, vai ser esquisito, os vizinhos vão ver, né? Então, é muito assim... Eu não sei se você teve essa sensação, mas quando eu leio esse capítulo, eu sinto que tem uma tensão, todo mundo muito nervoso, à flor da pele, assim, o tempo todo. E aí o Harry arruma as bagagens dele super cedo, né, pra ficar esperando. Eu acho muito engraçado que o tio Walter coloca um terno pra esperar a família Weasley. Qual a necessidade? O narrador, inclusive, comenta, né, que ele coloca um terno pra intimidar. E aí, você imagina a lógica, assim, como funciona a mente do tio Walter achando que um terno pode intimidar um bruxo que nem compreende muito bem para que serve um terno, porque nem tem esse figurino na moda bruxa.
Mas é porque ele não tá pensando que é um bruxo ou um trouxa, ele tá pensando que é outra pessoa. E ele
exato, e aí a gente...
lida com as pessoas na forma como ele compreende pessoas, né? Porque... se a gente for olhar pelo lado dos bruxos, eles também não entendem nada do que está acontecendo do lado de cá, né?
Então, mas o interessante é que ele... que eu acho interessante é assim, ele usar o terno porque ele tem tanta repulsa pelo mundo bruxo que ele não tenta nem compreender. Ele usa dos... como que você vai usar dos seus artifícios da sua vida para lidar com o outro que tem outra vida e outra mentalidade? Isso não existe. Zero empatia.
Não, isso 100% existe. É só isso que existe, na verdade. O mundo
não,
é,
então,
é assim.
Zero empatia, zero compreensão do outro, né? Todo mundo quer olhar o mundo só com os seus olhos sem pensar que tem diversidade. Que é o caso do tio Walter. Por isso que eu acho engraçado ele colocar o terno. Tipo assim.
Não, mas assim... é porque do jeito que você fala, parece que você tá falando assim como um grande problema esse comportamento. Mas... e eu concordo que nesse caso do tio Walter é problemático, mas...
é porque ele
quer
se impor,
né? O mesmo comentário... mas eu acho que a crítica tem que ser feita mais assim... independente de ser mundo bruxo ou mundo trouxa ou o quê... é mais o problema de realmente ele achar que a aparência é a coisa mais importante, sabe? É, porque ele... ele escolhe colocar esse terno pra intimidar pela aparência, pelo look, e também ele pergunta sobre qual é o carro que os Weasley vão usar.
Sim.
Porque pra ele é muito isso que tá é assim que ele julga as pessoas, né? Pela aparência. Aí ele se veste o melhor que ele acha para ele ser julgado pela aparência dele e já quer saber do carro dos outros para poder julgar pela aparência também. Mas eu acho que essa questão da empatia, tal, de não entender o outro lado, nesse capítulo, fala dos dois lados, sabe? Porque por isso que eu acho que não é a visão de uma coisa ser problemática assim. É claro que no julgamento só do lado dos Dursley é, mas a gente poderia fazer o mesmo julgamento pelos Weasley, que também não tentaram compreender em nada o mundo trouxa na hora de vir visitar pelo pó de flu, sabe? Por isso que eu acho que eu não tenho esse olhar para esse capítulo, sabe? Assim, desse... Ai, faltou empatia. Porque se fosse olhar por esse argumento, os dois lados estão muito errados e sem empatia e não, sem tentar entender o outro.
Eu não vi os Weasley como errados porque eles estão sem carro. Eles não têm outro meio de... Eles não podem aparatar porque os meninos são menores de idade.
Ué, mas que é isso? Eles podem fazer várias formas. Eles podem pegar o trem, podem medir ônibus.
Mas por que é ofensivo? Você acha ofensivo chegar de pó de flu?
Não, eu não acho ofensivo. Mas eu acho que se você usa esse argumento que é ofensivo para um lado, você pode usar para o outro,
sabe? A minha questão é só que, assim... Não, acho que eu não fui clara. Porque, assim... Os Weasley estão de boa, eles têm um objetivo, é buscar o Harry. O meio que eles têm nesse caso é pó de flu. Beleza? Primeiro que eles não sabem que o tio Walter odeia os bruxos do jeito que ele odeia. Eles sabem de ouvir o Harry falar, mas às vezes eles até acham que o Harry exagera, não sei. Mas a minha questão é, o tio Walter coloca um terno para intimidar. Ele quer intimidar, ele quer demonstrar que ele é melhor que os outros, é diferente. O senhor Weasley não chega de pó de flu porque ele quer mostrar que ele tem um poder que o tio Walter não tem, ele só quer deslocar, entendeu? Pra mim essa é a questão.
Eu concordo, é por isso que eu acho assim, o ponto, é porque você começou falando desse ponto, falando, ai, que eu acho que falta empatia, blá blá blá, e eu acho que eu concordo com... A parte do tio Walter ser bizarro, obviamente, mas não por causa de empatia. Eu acho que por conta da questão que eu falei, da aparência dele, julgar as pessoas pela aparência e não pelo que as pessoas são, sabe?
Uhum.
Porque
porque pra mim é um conjunto... Assim, é porque eu já trago uma visão negativa desse personagem, né? Eu acho que junto tudo... Claro.
Até uma coisa que esse livro mesmo nem mostra muito, né, assim, dos Dursley, como esses personagens tão terríveis, assim, dependendo da compreensão só dos Dursley nesse capítulo e nesse livro de uma maneira isolada, eles parecem mais só assim, pessoas um pouco chatas que julgam os outros pela aparência. Acho que a carga negativa tá realmente mais pelo que a gente já conhece dos outros livros, porque aqui o Harry nem tá sofrendo tanto com eles... Nesse livro, né?
É.
O maior sofrimento é a dieta.
A dieta,
Mas isso não tá nem perto do que a gente já viu o Harry passar com os Dursley.
Ah, mas é que eu acho que construiu-se uma relação de medo também, né?
Não, lógico, eu não tô falando que não que isso deve ser esquecido ou ignorado. É só curioso que realmente faz uso...
Eles estão mais contidos.
Do que já tá construído, não precisa uh-huh, expor aqui.
Sim.
Mas voltando um pouco para falar sobre como os Weasley chegam, eu acho que eu fiz o contraponto ao que você falou, mas não acho que eles estão errados, assim, só para deixar claro. Assim.
Uhum.
É só porque eu acho que quando você falou da falta de empatia, eu acho que falta total também do lado dos Weasley, só que como a gente já conhece os dois lados, como a gente já sabe a intenção de cada um dos dois lados, para um lado fica... como arrogante e incômodo, e para outro fica engraçado. Mas o que os Weasley fazem para entrar aqui é muito irresponsável, sabe? Porque
já
imagina...
Já chegar dentro da casa da pessoa,
não,
né?
Porque a gente tá falando aqui, porque são os Dursley, a gente sabe que o tio Walter é revoltado, independente de ser bruxo ou não, ele já é revoltado com qualquer pessoa desconhecida. Sendo
Sim.
bruxo, piora. Só que o jeito que os Weasley chegam... Entra na lareira bloqueada, aí quebra tudo, a casa, destrói o aquecedor elétrico e junta sujeira na casa inteira. Isso é completamente insano, absurdo e ofensivo na casa de qualquer pessoa.
Sim.
Se fosse a casa da Hermione, seria errado, sabe? Tá certo que a Hermione pensaria tudo antes, já ia movimentar a lareira, ligar pro Rony, mas assim, é muito errado o que eles fazem, sabe? Primeiramente, que por que que tem que ir 20 pessoas buscar o Harry Potter?
Nunca precisou.
Segundo, por que que eles já sabem usar carta, já sabem usar telefone?
Podia ter
comunicado antes. Harry, nós vamos de pod-flu, dá uma conversadinha com seu tio.
Tá tudo certo, podemos. Porque não existe, você vai na casa da pessoa e entra pela janela e já chega lá dentro, assim. Não, você tem que dar a chance da pessoa recusar a visita, né, também.
Tá certo que os bruxos não sabem nada sobre trouxa, e pra eles coisas normais como entrar na casa dos outros pela lareira é normal, o que eu fico até pensando que é completamente invasivo no mundo bruxo. Você tá lá de cueca na sala, vendo televisão não, porque bruxo não vê televisão, mas tá lá lendo seu livro de cueca no sofá, de repente brota uma família na sua lareira e é isso, não tocou um alarme,
tá de boa.
Tocou nada, esse método péssimo e invasivo.
É horrível.
Mas assim, o que eu ia dizer, que eu me esqueci no meio da minha fala, parece que eu já tinha acabado, é que o Sr. Weasley, ele com certeza sabe que isso é um problema, porque ele trabalha com coisas de trouxas e tal, então eu acho que ele não faria isso... tentando extrapolar quem é o Sr. Weasley no conhecimento. É um pouco que ele é fascinado, mas não entende nada sobre trouxa, mas sei lá. Eu acho muito esquisito isso, porque eu fico pensando, isso foi completamente errado, independente de ser os Dursley, sabe? Apesar de que é muito engraçado, mas, pô...
Não sei, eu vejo o Sr. Weasley mesmo... meio como aquele personagem, assim, que acredita na boa intenção de todo mundo. Então eu fico pensando assim, ele chamou o Rony pra ir, aí os gêmeos não iam perder a oportunidade de aprontar uma, e ele pensou, ah, é verdade, posso precisar de ajuda, que aí um carrega o malão, aí o outro auxilia o Harry, e que na mente dele não passa essa noção de que, não, nós somos muitos, vamos atrapalhar a família. Eu não tinha pensado tanto sobre isso.
E acho que também pra ele, como ele ama tanto ir pro mundo dos trouxas, talvez é tipo, nossa...
Ficou empolgado e puder... ficou meio cego também com bom senso,
não,
esse, né?
Se eu puder levar todo mundo, porque pra ele é tão divertido estar na casa dos trouxas, que ele deve imaginar que pra todos é tão divertido.
Tão legal, fascinante, sabe? Quanto então, é.
Se ele pudesse levar o ministério inteiro nessa jornada, e gente, olha aqui Sim. essa casa, ele levaria...
E eu acho que dá também uma noção para quem de repente começou a ler a saga por esse livro de quanto os Weasley são estabanados. Assim, a dinâmica da família, de modo geral, é muito confusa, muito agitada, muito desordenada. Então eu acho que tem um pouco disso também, de passar essa ideia do tumulto daquele tanto de gente.
Até porque é a primeira vez que a gente está vendo eles, né, assim, no livro, então. Então tem... esse exagero, eu acho que é bem caricato, sabe? Ao mesmo tempo que esse livro, ele começa, eu ia falar um pouco mais real, só que essa palavra não combina. Ele parece que começa, eu acho que na verdade é pela narrativa, ele é tão bem mais estruturadinho, né? Parece que a escrita é mais madura, mas a escrita no sentido de coesão e de ritmo, assim, ela já começa, parece que tão mais madura que os outros, mas os personagens estão menos maduros no sentido... mais caricato e exagerado,
Sim.
sabe?
Uhum.
Parece mais um desenho animado aqui, assim, se a gente fosse fazer uma adaptação fiel
desse
momento.
Parece que ela realmente tá ainda nesse clima de apresentar todo mundo, né? E aí precisa desse exagero para esclarecer.
Até porque ele vai ser tão mais sombrio, pelo que a gente... Não falo nem em questão de spoiler, nada, mas pelo que o próprio primeiro capítulo lá, que era Voldemort, está com um plano, ela coloca esse momento divertido... Pra gente parece que dá uma esquecida cada vez mais que tá rolando aquela preparação que teve no primeiro capítulo, né? Não, vamos só diversão aqui, vamos começar leve dessa vez, diferente do livro 3, por exemplo, que já começa dificuldade, já começa Harry fugindo e nervoso,
Sinistro.
Aí depois fica tranquilo na escola, né? E aí vai indo pra escola. Aqui não. Começa tranquilo, começa tudo feliz, começa tudo divertido. O Harry parece que nem sofre de morar na casa dos Dursley.
E aí, assim, começa tranquilo depois da gente saber que o Voldemort quer matá-lo, né?
É assim, quando começa a história mesmo, porque aquilo é meio que um prólogo, né? Apesar de ser capítulo 1, na verdade ele era um prólogo da história. A história ainda não começou, realmente. E até aqui, a gente nem sabe, a gente nem consegue estabelecer nenhuma conexão daquele capítulo com o livro, né? Tirando o Harry querer ter mencionado a dor na cicatriz, nada mais aconteceu. Mas eu acho que o que vale de destaque mesmo nesse momento, nesse capítulo, nessa visita, por trás de todo esse embate Dursley e Weasley que a gente falou, que até é uma boa forma de representar essa, talvez até se a gente extrapolar, o embate do Harry, a relação que ele tem na vida com os trouxas e na relação com os bruxos, né? Com certeza dá pra gente fazer essa relação aqui, mas como a gente já falou um pouco da loucura que é cada família, a gente não precisa ir muito a fundo nisso, não. O que eu queria falar é a parte da... como essa relação é resumida e colocada na hora da despedida, que o Sr. Weasley percebe que os Dursley são grosseiros e estão nem aí, até não necessariamente só pela relação direta com o Harry, mas com tudo que está acontecendo ali, que eles estão chocados, incomodados com a destruição que está rolando na casa, né?
A maneira do Sr. Weasley obrigar o tio Walter a despedir do Harry, né? Eu acho muito forte essa cena, na verdade. Parece uma coisa boba, mas é muito pesado, né? Ele se coloca, assim, ele faz uma intervenção que é muito séria. Que eu acho que ele entende ali naquele momento o que é realmente a vida do Harry. Porque até então eu acho que ele não percebia, acho que ele sabia pelos relatos do Rony que não era uma boa relação, mas não ter uma boa relação com a família é comum, né? Assim, em várias circunstâncias é comum. Só que eu acho que ali ele entende que é realmente assim, uma relação de menosprezar alguém, de ignorar alguém, e isso é muito pesado. Né, você fingir que aquela pessoa simplesmente não existe, a pessoa tá indo embora, você só vai vê-la daqui mais de um ano e você não dá a mínima, não fala nem tchau, não fala nem, ah, fica bem, manda notícias, não fala absolutamente nada. E eu acho que isso é muito, muito, muito chocante, assim, pro Sr. Weasley, que é um cara que tem 200 filhos e se preocupa com todos e é amoroso com todos. E aí vê que aquele menino ali, que significa tanto para toda uma outra comunidade, é tratado desse jeito, né? Eu acho que na visão dele tem muito isso também, né? Não tem como ele separar a importância que a vida do Harry teve para a comunidade bruxa. Claro que ele não cobra isso dos Dursley, eu acho que não, porque não faria nenhum sentido. Mas assim, acho que ele fica muito tocado, né? E compreende o que era esse desprezo que de repente o Rony podia comentar.
É engraçado porque parece até que muda o personagem, sabe? Porque a gente tá vindo de um personagem que parece um pateta, todo besta, e de repente ele é um adulto, o pai
ele
de família.
Ele tá deslumbrado com tudo, ele é muito mais Fred e Jorge do que o pai da família, e de repente você vê ele sabendo se impor, assim, né? Eu acho bom também.
É o momento mais maduro dele, né? Até a gente tinha visto um pouco dessa maturidade quando no livro 3 ele precisa dar aqueles conselhos pro Harry. Se cuida em Hogwarts e tal. Mas lá parecia mais um pai, tipo, o pai dando conselho vazio sem o filho compreender quase, né? E aqui não, é assim, eu tô tomando a rédea da situação, que um adulto precisa resolver isso aqui para proteger essa criança. Meio que assim, é claro que vai ser ineficaz, porque esse tipo de postura não resolve nada isoladamente, mas ele precisava fazer, né? E isso que importa. E ele fez com firmeza.
Não, eu acho importante, porque oferece pros Dursley também mais uma camada de como o Harry tem boas relações no mundo bruxo, né? Porque assim, até aquele momento, a única relação que eles achavam é, o padrinho do meu sobrinho é um criminoso. E aí era uma relação de medo. Agora eles entendem que tem gente que tá protegendo também, né? Assim. Então acho que
e
isso
como
enriquece
outras pessoas
essa...
podem estar acima deles também,
isso,
né?
Isso, é.
Falar e, uhum. e mostrar que eles não estão sempre certos e que existem outros pontos de vista.
Uhum.
Agora, só mais uma coisa para falar. Como vocês podem estar percebendo, é mais curto esse capítulo. É uma coisa que a gente já falou do começo desse livro, né? Os capítulos uhum. iniciais aqui são todos curtinhos e nem sempre dá para ficar aqui 40 minutos falando. Mas eu queria falar mais uma coisa, que é sobre o Podflu mesmo. Que a gente já tinha falado
não,
sobre
então
o Podflu.
Então tem duas
na...
coisas para dizer, né?
Então deixa eu falar isso e depois você fala o que tem mais para falar. Que é... A gente já tinha falado de Podflu na Câmara Secreta, né? Quando o Harry vai pro Beco Diagonal por Podflu, descobre esse método de viajar e dá errado lá. Mas eu fiquei curioso dessa vez, da outra vez eu não tinha me atentado, mas o que, que é um Podflu, assim? Que palavra é essa, flu? Qual é a origem dessa palavra, né? E aí eu descobri que, na verdade, é muito mais simples do que parece. Porque a palavra é, tem inspira... Em inglês, o Podflu é F-L-U-U, U-U não, O-O, com dois Os, né? E faz o mesmo som que em português, flu. Só que essa palavra, ela vem de uma outra palavra em inglês, que existe no caso, que é flu, mas escrito F-L-U-E. Que o flu, na verdade, é só uma abertura, um cano, um duto de passagem por onde a lareira ou aquecedores, outras coisas assim, colocam para sair a fumaça, né? Assim, por um tempo era a própria estrutura da chaminé mesmo, mas aí com a evolução da engenharia e arquitetura tem canos e dutos que fazem esse trabalho, né? Mas então, tipo assim, é só... O flu é uma palavra que já existe, que na verdade é a chaminé praticamente só. Uh-huh. Então, assim.
Sim.
Então é por isso que é um pó de flu, é o pó da chaminé. Então, em inglês é uma coisa muito óbvia. Ah, provavelmente quando a pessoa lê, ela já sabe do que tá falando, sabe? Enquanto pra gente parece só um nome de uma parada mágica, assim, um pó de flu. Tá, mas o que é o flu?
Não, e pó se a gente parar pra pensar. Não faz nenhum sentido existir uma rede que conecta lareiras, né? Vamos combinar.
Na verdade faz. Porque... Faz porque a intenção da J.K. Rowling na criação dessa rede era poder criar uma forma de viagem. Como ela tinha colocado a questão de aparatar é proibido, o único meio que a gente conhece de viagem à distância no mundo bruxo, oficialmente, rápida, né? É o aparatar. Só que ela colocou que isso é proibido para jovens, adolescentes, para pessoas que ainda não passaram no exame de aparatação, né? Então ela criou essa rede de lareiras para, ao mesmo tempo, permitir que os personagens jovens pudessem viajar dessa forma quando pudesse, mas também deixar um pouco mais difícil... Pra não ser só aparatar, né? Pensou aqui...
Sim, mas você não acha que no fim das contas é quase a mesma coisa que aparatar? Porque não existe como conectar uma lareira à outra. Não existe uma rede... Não é tipo o esgoto, que todas as casas podem se conectar com uma rede de esgoto, porque todas precisam jogar pra chegar a uma estação de tratamento, entendeu?
Não, mas as casas já estão conectadas. No mundo bruxo, essas casas já estão conectadas, né?
Então,
essa rede de esgoto já tá instalada, assim.
Como?
É. Com mágica? A resposta, então, infelizmente, vai ter que ser essa.
Então, por isso que eu tô falando, assim, no sentido da infraestrutura, não faz sentido. Mas tudo bem.
É, não, mas é porque aí você tá tentando pensar numa engenharia trouxa.
Isso.
Não é assim que funciona.
Exatamente.
Ainda bem que ela não tentou explicar, inclusive, porque às vezes quando ela tenta explicar essas coisas...
Ela ia estragar.
Onde ela dá estragado, sabe? Então, assim...
Sim.
Mas é você pensar que, igual você fez a comparação com esgoto, todas as lareiras do mundo bruxo estão conectadas com essas tubulações aí, só que de uma forma mágica. Então, você não pode tentar compreender com a sua cabeça
sou
trouxa
muito,
limitada.
Isso,
senão...
sou muito trouxa, exato.
É, senão vai parecer que não faz sentido mesmo.
Tá, mas aqui, você queria acabar esse episódio sem falar que o Duda come um caramelo do Fred. Isso é um absurdo.
Ah, sim, é porque o... É porque o que eu anotei sobre isso, eu anotei no início do episódio seguinte, porque é quando eles reagem, né? Mas a gente pode falar disso agora. A gente pode falar disso agora,
porque assim, vamos combinar. Coitado do Duda, né? Pelo amor de Deus. O menino tá esfomeado. Ele vê um caramelo. Claro que ele vai comer, não existe outra possibilidade. É óbvio que ele vai comer. E aí o coitado do menino já teve um rabo de porco e agora a língua fica comprida. Ele não merece isso. Ele não merece isso, sério. A criação, a relação que ele vai ter com os bruxos é a pior possível, porque ela é extremamente traumática, terrível.
É, e é daí, por exemplo, que vem o ódio da família, né, de certa forma.
Porque... Não, mas ele especificamente, porque assim, o da Petúnia, a gente já comentou aqui anteriormente que vem de uma inveja, né? Que a gente acha que vem de uma inveja. O tio Walter é só projeção, né? Assim, ele pegou tudo que a Petúnia falou e piorou muito. Agora,
e
o Duda
todo o preconceito que ele já tem com
isso,
tudo.
Isso, com tudo, exato. Ele já não é uma pessoa muito, muito interessante. Agora, o Duda realmente passa por isso fisicamente. Então, tipo assim, às vezes ele nem ia odiar tanto os bruxos, sabe? De repente ele ia crescer e falar, não, peraí, mas o Harry é de boa, ele nunca fez nada contra mim. Mas assim, agora ele tem argumentos pra realmente odiar. Porque ele vai associar tudo isso que aconteceu com ele ao Harry. Porque essas coisas só aconteceram com ele por causa do Harry. Então, assim, eu fico preocupada.
E isso eu posso até amarrar com aquela mesma conversa do começo do episódio, que é o negócio da... Não, não vou falar isso não, pra gente não ficar repetindo a discussão. É, não, completamente. Assim, se o Duda no futuro virar o maior odiador de bruxos e uma nova versão do tio Walter... Ele é um pouco de vítima da situação, né? Ele
Sim.
não assim, é errado, mas dá. É igual você falou no
é
começo lá, falta empatia de entender e tal. Mas talvez falta uma empatia pra entender o lado do Duda que.
É. Porque é o que você falou, aí. O tio Walter é preconceituoso com várias coisas. Ele é uma pessoa preconceituosa, ele tem uma visão negativa de tudo. Agora, o Duda, ele teve uma criação horrível. Não tô querendo também vitimizá-lo completamente, né? Acho que ele já tá numa fase que ele podia começar a ter uma visão crítica das
não,
coisas.
Não, só na relação direta, com o contato com os bruxos, né? Se a gente olhar
isso.
Por esse aspecto isolado, ele foi vítima em 100% das situações.
Sim, horrível, ué. E assim, vamos considerar que o menino tá esfomeado também, coitado. A frustração dele querer comer um docinho gostoso e aí de repente... Mais uma coisa horrível acontece. Aí
mas
agora.
Que fique a lição também para não pegar qualquer coisa que acha no
chão. Comida de estranhos,
aí,
exato. Não aceite comida de estranhos nunca nessa vida. Não, nunca
e estranhos em vários sentidos, por considerar que são pessoas que saíram da sua lareira 2 minutos
e
atrás.
E destruíram sua casa inteira.
Mas é isso então.
É,
fica
e
por
assim,
aqui esse capítulo.
Não, só para finalizar, né? Assim, o Harry vai embora pra toca, né, que é o que dá o nome e o capítulo, ele volta pra toca, depois de muito tempo, né, sem ir lá, e o Sr. Weasley fica pra tentar apaziguar e corrigir a situação, e ele fica ali nessa posição difícil de ter que lidar com a resistência dos Dursley de uma intervenção bruxa, sendo que é muito simples ele corrigir tudo, tanto a sujeira quanto a língua do Duda, né.
Ah, mas isso daí também é o trabalho dele, ele tá acostumado, ele tem que reclamar não.
É, assim, ele tava de folga, mas eu entendo
não,
que
não,
ele tem jogo de cintura pra lidar com isso.
É, não tô falando que ele tinha que fazer isso, mas ele já é isso, ele já tá acostumado, ele já...
Uhum.
É problema, é, mas ele já tá calejado nesse sentido aí, com certeza. É, mas então é isso, esse capítulo fica por aqui. A gente até falei que ia ser rapidinho, a gente conseguiu enrolar. A gente sempre consegue enrolar e achar discussões nada a ver no meio do capítulo. Mas é isso, continuem com a gente, continuem ouvindo o Projeto Lumos, porque esse livro tem muita coisa pela frente ainda, a gente não começou nem o começo, que
não,
tá distante do que é
a história.
Vamos
chegar
então,
em Hogwarts no capítulo 20, eu acho.
É. Então é isso, continuem ouvindo a gente, acompanhando a PHadoria no Twitter, no Instagram, e é claro, seguindo aqui também no Spotify. Para quem não viu até aqui, obrigado e tchau!
Tchau!